A Rádio FM Assembleia 96,7. Entrevista.
Os acidentes domésticos acontecem com frequência, envolvendo pessoas de todas as idades. Mas em tempo de pandemia, quando grande parte da população ainda segue em isolamento social, dentro de casa, como agir? Nós vamos conversar sobre esse assunto com o médico urgentista Valderir Júnior, também vice-presidente da Cooperativa de Atendimento Pré-Hospitalar. Dr. Valderir Júnior, seja muito bem-vindo à Rádio FM Assembleia. Doutor Valderir, em que situações se pode resolver um acidente doméstico sem a necessidade de ir a um hospital? Existe essa possibilidade?
Muito obrigado pelo convite. Um grande abraço a todos os ouvintes da FM Assembleia. Tema de fundamental importância, visto que durante essa pandemia, segundo as estatísticas, houve um incremento de 30% dos acidentes domésticos. Interessante ressaltar que esses acidentes domésticos são a principal causa de acidentes de 0 a 14 anos no nosso país. E sim, existe a possibilidade de resolver esse tipo de acidente sem a necessidade de ir até uma unidade hospitalar. Desde que se trate de algo mais leve, sem comprometimento, sem risco de vida iminente do paciente, risco de morte iminente do paciente, e que a pessoa tenha pelo menos um pouco de treinamento e saiba utilizar os recursos como o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, que é o nosso SAMU, para fazer uma ligação e receber orientação sobre o acidente. Mas vale ressaltar sempre que deve haver uma comunicação com alguém que possa dar orientação correta, de preferência um profissional de saúde, médico, ou aquele que estiver mais próximo.
O senhor disse que durante essa pandemia houve um acréscimo de 30% dos acidentes domésticos. Quem foram as maiores vítimas desses acidentes?
Em relação a esse aumento de 30%, nós temos aí as crianças como responsáveis por esse aumento tão importante, principalmente pela condição e algumas coisas para explicar o porquê disso. Primeiro, elas estão ficando em casa, muitas vezes com menos espaço para brincar, estavam acostumados com a rotina de ir à escola, muitas passando o dia inteiro na escola, permanecendo o dia inteiro, estão mais em casa. E aí, elas têm que gastar energia. Os menores correm mais pela casa, os objetos ficam mais expostos, as brincadeiras ficam num espaço mais restrito. E tem aí alguns ambientes, como nós já falamos algumas vezes, que são bem propensos, como a cozinha, os quartos, o banheiro, que muitas vezes as pessoas acham que é só o risco de queda. Temos também o próprio corredor, que é um local de passagem de muitas pessoas, que obrigatoriamente você tem que transitar e às vezes tem objeto, ou aí entra a história das quedas também, tá molhado. As crianças, você sabe muito bem que tem muita energia, então elas fazem as coisas de uma forma mais rápida, correndo, e correm o risco de se machucar por isso. Lembrando que a cozinha, os corredores, os banheiros e os quartos, nessa sequência, são os de maior perigo para o de menor perigo. Aí colocando ali junto à cozinha também a dispensa para quem tem, e às vezes dependendo de empregado que fica colado à dispensa e tem alguns objetos e líquidos que podem ocasionar acidente.
Quando o acidente ele tem sintomas leves, não é necessário ir a uma unidade hospitalar. Mas o que é considerado um sintoma leve? Às vezes a pessoa sofre uma queda e fica tudo bem, mas isso significa que ela não necessite tomar nenhuma atitude, doutor Valderir?
Bem, aí cabe um esclarecimento que na realidade é o seguinte: não é que a pessoa não ligue para o acidente, tá? Você perguntou sobre um acidente leve. O que, que poderia ser? Você tomou um arranhão correndo na mesa, ali no superficial no braço, na perna, sangrou um pouco, você colocou uma compressa, parou. Mas até isso pode se tornar mais sério se o paciente, por exemplo, tiver uma doença como a hemofilia. O menor sangramento, o menor corte pode levar a um sangramento abundante e aí prejudicar o paciente. O que a gente sempre fala que, independente do tipo de acidente, o que é a melhor opção? Entrar em contato com um sistema de atendimento, uma regulação médica, fazer uma ligação para uma central de regulação, como é o SAMU Fortaleza, por exemplo, ou alguma particular, como nós da COAP dispomos, e você liga para o serviço, tem uma orientação de um profissional habilitado, e aí ele te diz, olha, isso você pode permanecer em casa. Não, isso você não deve permanecer em casa, mas pode ser removido num carro comum, num carro da sua família, não tem problema. Ah, isso não, você tem que aguardar que nós enviaremos uma unidade de suporte até a sua casa, podendo ela ser básica, alta, podendo ela ser avançada, que essa suporte avançado vai com o médico. Então essa decisão é sempre bom que você compartilhe com esse serviço de auxílio telefônico, esse serviço de regulação médica por telefone.
Já que o senhor falou na questão dos telefones, eu gostaria que o senhor anunciasse, deixasse aqui para os ouvintes da Rádio FM Assembleia, os telefones diante de um acidente, que a pessoa possa pedir um socorro, e aproveite para fazer o seguinte questionamento. O senhor disse que o grande índice de ocorrências de acidentes domésticos envolvem crianças, principalmente nesse período de pandemia. Que orientação o senhor daria aos pais para evitar esses acidentes?
Vamos iniciar com algumas dicas para que a gente consiga diminuir essa estatística, diminuir esses acidentes. Uma das grandes motivações desses acidentes são aí essas algumas mídias, né? Algumas redes sociais que trabalham com vídeos curtos, de dança, de algumas acrobacias, que as crianças acham bacana e muitas vezes querem imitar. Mas aí lá foi feito em algum espaço diferenciado, tentado pelo menos diminuir o índice de possíveis lesões. Às vezes a criança faz no quarto do pai ou faz na sala, não lembra que tem jarro, não lembra que tem tudo isso. A pior das coisas, às vezes não é monitorado por um adulto responsável, que primeiro evite isso, se não está dando para evitar, que afaste e diminua o risco para que ocorra um acidente. Muitas dicas, a gente vai falar rapidamente sobre algumas e vamos separar por cômodo, que eu acho que fica bacana das pessoas entenderem. Por exemplo, cozinha. Bocas de fogão, cozinhar com cabo de panelas virados para fora. Claro que, antes de mais nada, cozinha não é lugar de criança. Manter fósforo, isqueiro, álcool, ou objetos que possam vir a se tornar cortantes, como vidro, cerâmicas, as facas, os sacos plásticos, bem guardados e sempre muito à distância das crianças. Uma dica legal que às vezes as pessoas não lembram, as mesas bonitas, postas, e aquela toalha já maior, passa da metade da mesa, ou até um pouco menos, mas que a criança consegue alcançar. Imagina você está no meio de jantar, a criança brincando por ali, pega a toalha e puxa. Pode ter líquido quente, pode ter algum vidro, como a gente já citou, que caia sobre ela. Não necessariamente precisa cortar, mas dependendo do peso, cair na mão da criança, no pé, bater na cabeça e acaba causando um acidente maior quanto a isso aí. Nos corredores, tirar os objetos que possam cair sobre a criança, ou tapetes que deixam o chão liso, a própria sala também, retirar aqueles mimos menores que a criança pode engolir, ou jarros com plantas, algo mais pesado que pode cair sobre ela. Nos banheiros, a gente tem o cuidado de com shampoos, ou então condicionadores que tem aquele cheiro gostoso de morango. Às vezes a criança abre, sente, dependendo do tamanho vai querer tomar. Lâminas de barbear, lâminas que ficam espalhadas, as velhas serem jogadas de uma forma correta. Se a casa tiver alguma escada, sempre tem um portãozinho, então sempre alguém olhando para que elas não tenham acesso e não venha a cair. E além disso, tem a dispensa, como a gente comentou antes, com os produtos que são de limpeza, que realmente, além de deverem estar trancados, devem estar em local alto. Ou uma coisa ou a outra, ou se possível, as duas. Quartos, se for apartamento ou mais alto, janela fechada ou uma grade para que não ocorra nenhum tipo de lesão desse tipo. Isso aqui são algumas dicas gerais. Os números que eu vou te passar são o nosso número da COAP, que é a Cooperativa de Atendimento Pré e Hospitalar. Temos aí o 3037-3510. 3037-3510 e o do SAMU, que é o nosso 192, que é o serviço público à disposição das pessoas. Estaremos em ambos os serviços, eles funcionam muito bem, sempre prontos a atender as pessoas com a maior qualidade, com pessoas treinadas e com a maior presteza possível.
Nós estamos conversando com o médico urgentista Valderir Júnior, dando dicas, orientações para se evitar os acidentes domésticos. Nesse período de isolamento social, de pandemia, segundo afirmou aqui o doutor Valderir, o número de acidentes aumentou até 30%. Doutor Valderir, agora vamos falar, o senhor já pontuou aí detalhes importantes em relação às crianças. Aos idosos, também é necessário um cuidado redobrado para evitar, até porque com um acidente com a pessoa de maior idade, as consequências podem ser mais graves.
Muito bem colocado. Durante essa pandemia, além do risco do próprio vírus, da própria doença, existe sim o dos acidentes domésticos. Lembrando que a casa agora tem mais pessoas, tem crianças transitando, e como a gente comentou, as crianças às vezes transitam rápido. O idoso, ele tem uma dificuldade natural de mobilização, ou pelo desgaste das articulações, pelo desgaste natural do corpo, e aí um risco de queda aumenta durante esse período, assim como também o risco de ocorrer acidentes como objetos que caem, já que você teve que aumentar a quantidade de gente, os objetos ficam mais espalhados, um objeto desse colocado que antes não estava dentro do padrão da casa que o idoso estava, ele remontar e cair sobre esse idoso. A cozinha, que também oferece muitos riscos, lembrando que o idoso, como a gente comentou aqui também, de modo geral, ele tem já uma deficiência de enxergar, de locomover, os reflexos estão diminuídos, e isso propicia uma elevação no nível de acidentes. Um sistema mais debilitado, uma queda pode ter efeitos maiores do que numa criança do mesmo padrão de queda. Então merece uma atenção especial nesse aspecto também. Tapetes em locais que são lisos, barras colocadas em algum canto que ele não vê possa tropeçar, e por aí temos esses possíveis acidentes, mas que merecem sim muito da nossa atenção.
É muito comum, diante de algum fato desse tipo, a gente querer resolver, até para melhorar a situação de quem sofreu o acidente, e às vezes tomamos medidas que não são as mais indicadas. E eu gostaria que o senhor falasse sobre isso. Por exemplo, no caso de uma queimadura, como agir? Geralmente a gente coloca creme dental. Nesse caso, o que fazer? Diante de uma queda, de um sangramento. Já ouvi falar que tem pessoas que colocam pó de café. Então eu gostaria que o senhor desmistificasse essas receitas caseiras para evitar maiores consequências nesses acidentes domésticos.
Em relação às queimaduras, o que é que deve ser feito de forma inicial? Queimaduras superficiais, por exemplo, você queima o dedo lá no fogão, o que é que deve ser feito? Deixar em água corrente por 15 minutos. Liga a torneira, põe a mão lá embaixo e deixa por 15 minutos. Isso deve ser por 15 minutos mesmo. O que, que eu não posso pôr? Não pode pôr manteiga, não pode pôr gelo, porque aí você piora a queimadura causando uma geladura. Então é água corrente. Em relação aos sangramentos, é um princípio básico do socorrismo. Viu um sangramento, pega um pano limpo e comprime por pelo menos 10 minutos. Comprime forte por 10 minutos. Não pode comprimir, retirar para olhar, comprimir, retirar para olhar, e comprimir, retirar para olhar, e assim vai, porque assim você não permite que o organismo forme um trombo em cima daquele local. Não deve colocar nada mais, não deve pôr café, não deve pôr açúcar, não deve pôr sal, água salobra, nada disso. É compressão local com pano limpo, compressão firme por pelo menos 10 minutos. Isso tudo eu estou falando coisas mais simples, lembrando que a gente sempre tem que fazer aquela comunicação lá com o serviço de atendimento. Isso funciona muito bem.
Vamos esperar que os nossos ouvintes coloquem em prática essas medidas, essas orientações repassadas aqui pelo senhor para evitar tantos acidentes domésticos em casa. Quero agradecer a participação, a disponibilidade do senhor em falar com os nossos ouvintes. Muito obrigada.
Ah, eu que agradeço. Fico extremamente honrado em uma vez mais ter a oportunidade de ser entrevistado por você e poder contribuir para a sociedade com as dicas quanto aos acidentes, para que a gente possa reduzir essas estatísticas aí. Vou deixar os telefones mais uma vez para aqueles que não conseguiram ouvir. O nosso da COAP, do Serviço de Atendimento Pré-Hospitalar, 30 37 35 10 30 37 35 10, e o do SAMU, que é 192, que é para emergências médicas de modo geral. Agradeço, um grande abraço a todos, tudo de bom.
Conversamos com o médico urgentista, vice-presidente da Cooperativa de Atendimento Pré-Hospitalar, Valderir Júnior, falando sobre os acidentes domésticos, que aumentaram 30% durante esse período de pandemia. Eu sou Ian Gomes e até a nossa próxima entrevista.